São 6:30. Vamos conhecer os temas em destaque no Jornal de Desportos.
Luz para o Benfica Paris Saint-Germain da Champions. Neste jornal, Darwin Núñez confessa não entender patavina do que diz Jürgen Klopp. Ucrânia junta-se a Portugal e Espanha no Mundial 2030. Todas as reações à tripla candidatura, futsal e futebol feminino em busca do Campeonato do Mundo.
Jornal do Desporto, edição de Fernando Eurico.
Ouvinte Antena 1, está a hora e meia do Benfica Paris Saint-Germain, seguramente um dos jogos mais importantes desta terceira jornada da Liga dos Campeões. Vamos até ao Estádio da Luz, ao encontro do jornalista da Antena 1, João Gomes Dias, que vai acompanhar de perto este desafio. João, boa tarde. Como é que está o ambiente a esta hora?
Boa tarde, Fernando. Efervescente esse ambiente. Já sabia que assim seria. Os bilhetes esgotaram praticamente em 24 horas quando foram colocados à venda. E a verdade é que hoje teremos muitos e muitos adeptos. Casa cheia, mais de 60 mil nas bancadas. Bancadas essas que vão começando a ser preenchidas. As portas abriram às 6 da tarde, ou seja, 2 horas antes do apito inicial deste encontro. Muitas cartolinas já colocadas nos lugares para que depois também possa ser dado outro colorido ao ambiente aqui no Estádio da Luz quando as equipas entrarem no relvado. Lá fora ainda muita e muita gente, muito trânsito nos arredores aqui do Estádio da Luz, nas regiões limítrofes aqui ao anfiteatro do Sport Lisboa e Benfica, precisamente a esse número elevado de espectadores que vão comparecer aqui para este jogo grande, mais um da terceira jornada de Champions Grupo H, que coloca frente a frente as duas equipas que já venceram as duas primeiras jornadas. O Benfica, que sempre que recebeu o PSG, venceu aqui em casa. Claro, o PSG nem sempre teve o poderio que tem agora. Messi, Neymar e Mbappé, também eles fizeram com que muitos adeptos, não só do Benfica, marcassem presença hoje para verem essas estrelas do futebol mundial. Quanto aos 11, ainda não são conhecidas as escolhas nem de Galtier nem de Roger Schmidt. Ainda assim, por aquilo que tem apresentado ao longo dos dias que leva já esta temporada, não acreditamos que Roger Schmidt poderá fazer grandes alterações, olhando, por exemplo, para aquilo que foi a aposta no 11 inicial em Guimarães dentro do Vitória, possivelmente só na lateral direita Gilberto poderá entrar para o lugar de Alexandre Bá. Mas isso são respostas que poderemos ter ainda neste jornal. Claro, em tempo útil, se os 11 chegarem, iremos novamente estar em direto consigo. Mas, para já, ainda não são conhecidas essas escolhas. Uma coisa é certa, o ambiente será verdadeiramente estratosférico no apoio à equipa do Benfica.
Está combinado, João Gomes Dias, apita este Benfica Paris Saint-Germain, o espanhol Gil Manzano, relato na Rádio Pública de Nuno Matos, com os comentários de Luís, que estavam para lá do Benfica Paris Saint-Germain no grupo Desencarnados, às 8 da noite vão jogar em Turim, Juventus, Maccabi, Haifa. Nesta altura, há duas partidas em andamento. O Leipzig da Alemanha está a vencer o Celtic da Escócia por 1-0. Em tempo de intervalo, o Salzburg da Áustria está empatado 0-0 com o Dinamo de Zagreb. Também às 8 da noite estão marcados o Chelsea, Milan, Manchester City, Copenhaga, Sevilha, Borussia de Dortmund e o Real Madrid frente ao Shakhtar Donetsk. Os campeões da última Youth League perderam no Seixal 1-0 esta tarde com o Paris Saint-Germain, gol francês aos 80 minutos por Osni na classificação, e após três jornadas os parisienses fazem o pleno com 9 pontos, a Juventus tem 4, Maccabi Haifa 3, o Benfica o último posicionado com apenas 1 ponto. Sobre o jogo de hoje frente ao PSG, Luís Araújo, técnico encarnado, em declarações à BTV, acha que este resultado é injusto.
Foi um jogo que nós sabíamos que era de muita pressão para nós e a equipa teve uma grande personalidade, uma grande coragem, agarrou no jogo. Esta equipa do Paris Saint-Germain tem cilindrado todos os adversários e nós conseguimos, com muita coragem, com muita personalidade, assumir o jogo, controlar o jogo, não deixar o Paris Saint-Germain num momento fortíssimo que são as transições, mas pelos vistos não foi suficiente, mais uma vez não foi suficiente, estamos tristes, mas na minha visão hoje foi um resultado injusto.
E depois da vitória por 2-0 frente ao Bayer Leverkusen, o Porto regressou hoje aos trabalhos. Há muito que Sérgio Conceição não contava com todo o plantel para trabalhar. Wilson Manafá, Fernando Andrade, Pepe, Otávio e Uribe deixaram o boletim clínico. Dragões que começam a preparar a visita ao Portimonense em relação à nona jornada do campeonato no próximo sábado. Amanhã os campeões nacionais voltam a treinar pelas 17 horas no Olival. Após a derrota de ontem em Marselha, o Sporting também treinou em Alcochete. Seba Coates e Giovane Cabral foram as novidades no relvado, apesar de terem feito, aliás, trabalho condicionado, uma sessão que contou com os titulares do jogo de ontem. Fizeram treino de recuperação muscular. Luís Neto, Pedro Porro e Daniel Bragança continuam entregues ao departamento médico leonino. O Sporting joga sábado em Ponta Delgada diante do Santa Clara. Em Inglaterra, a mudança de Darwin Núñez para o Liverpool tem sido atribulada. O jovem uruguaio, que custou 75 milhões de euros aos Reds, não tem tido vida fácil na adaptação ao futebol britânico e ainda não convenceu os adeptos. Em entrevista à TNT Sports, o internacional uruguaio falou da adaptação, confessou que o nível de inglês não é suficiente para entender o que o treinador Jürgen Klopp diz, mas garantiu que as indicações da equipa técnica têm sido um escape.
Bueno, não conversamos muito porque eu não sei inglês todavía, ele não sabe espanhol tampouco.
Não converso muito com o Jürgen Klopp porque não percebo muito inglês e ele não fala espanhol. Temos dois tradutores portugueses, o Pepe e o Vítor Matos, que compreendo muito bem. Eles traduzem a mensagem quando o treinador fala. Sentam-se ao meu lado e explicam-me o que tenho de fazer. Se eles não explicassem, entraria em campo sem qualquer ideia do que tinha de fazer. Às vezes, sinto-me um pouco indeciso. Não me sinto com a confiança total. Se não faço golos, é preciso estar tranquilo, porque quando marcar o primeiro, outros irão surgir. Já passei por isso. É um pouco incómodo, porque os avançados vivem de golos. Mas estou tranquilo. O Klopp apoia, dá-me confiança e tenho de retribuir isso dentro de campo.
Eu tenho que demonstrar-lhe aí dentro do campo e devolver-lhe a confiança.
Darwin Núñez sobre as dificuldades na relação com o técnico alemão do Liverpool. Nos 8 jogos em que alinhou, Darwin marcou apenas por 2 ocasiões. Já sobre Ronaldo, Erik ten Hag, o treinador do Manchester United, voltou hoje a revelar que compreende a insatisfação do CR7 por não ser titular.
When you are here or when you are satisfied when you are on the bench, then this is not the club where you have to be.
Quando estás no Manchester United e estás satisfeito por ficar no banco, não estás no clube certo. O Cristiano Ronaldo é muito competitivo. Repito, não está feliz por não jogar, mas está a treinar bem, com boa disposição, motivado e dá o seu melhor, que é o que nós esperamos.
And he gives his best, so and that is what we expect.
Eram para ser os ibéricos, mas agora junta-se a Ucrânia. O Mundial 2030 tem uma candidatura tripla: Portugal, Espanha e Ucrânia. Tudo apresentado esta tarde na Suíça, com Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, a garantir que esta é uma candidatura apoiada pela UEFA.
Para alguns, esta decisão pode parecer surpreendente e inesperada. Para nós, foi uma decisão lógica e natural. A devastação, a fuga de milhões de ucranianos, a incerteza em relação ao futuro, tudo isso pesou na nossa vontade de integrar a Ucrânia nesta candidatura. Proposta que mereceu desde a primeira hora incondicional apoio da UEFA, a quem desde já quero agradecer.
Esta candidatura tripla tem carácter humanitário, solidário e ético.
Abrimos as portas da cidade de futebol a algumas dessas famílias. Fomos e continuamos a ser testemunhas do seu sofrimento, da sua vulnerabilidade, mas também da sua notável coragem e da determinação renovada a cada dia de seguir em frente. Toda a Europa respondeu a uma só voz quando foi chamada a ajudar. Fizemos muito, é certo, mas temos de continuar a fazer. A consciência da realidade de continuar a viver na Ucrânia a isso nos obriga. Foi esta a razão que levou Portugal e Espanha a incorporar a Federação Ucraniana na candidatura ao Mundial de 2030.
Luís Rubiales, o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, não podia estar mais de acordo com Fernando Gomes.
Esta candidatura tem muitas coisas para ganhar.
Esta candidatura tem muito a ganhar. Tem história, estádios maravilhosos, gastronomia, turismo, muita coisa que está em redor do futebol. Apesar de separados pelas respectivas federações, juntos representamos o poder da transformação social que o futebol tem. Reconstrução, integração e esperança reforçam o trabalho que estamos a desenvolver. Por isso, acreditamos que esta candidatura é muito melhor.
Por isso, creemos que esta candidatura é muito melhor.
Espanha, Portugal e Ucrânia de mãos dadas pelo futebol para o Mundial 2030. Resta agora saber o que vai decidir a FIFA. Amanhã entra em ação a Liga Europa e a goleada no Dragão está para trás das costas. Arturo Jorge, treinador do Sporting de Braga, garante que vai jogar frente ao São Gilloise da Bélgica como se estivesse com a primeira papa diante da Boca.
Não esperamos para o dia seguinte, reagimos imediatamente no local onde perdemos. E isso dá-me confiança, dá-me serenidade para a abordagem a este jogo. Aquilo que fizemos essencialmente nesta semana foi podermos partilhar com os atletas aquilo que é as valências e o conhecimento da equipa contrária para que possamos estar preparados com grande critério para abordarmos o jogo da maneira certa e podermos fazer ou ter essa reação face ao resultado anterior, mas acima de tudo a vontade e a ambição de ganhar que teríamos da mesma forma que o resultado no Dragão fosse outro.
O capitão Ricardo Horta garante aos adeptos que o regresso aos triunfos é a vontade do grupo dos jogadores.
Tínhamos vindo de um percurso sem derrotas, um percurso que até o último jogo tinha sido muito bom. Infelizmente perdemos, mas a equipa soube reagir muito bem. Trabalhámos esta semana de forma a reagir a essa derrota e tenho a certeza que amanhã vamos apresentar uma equipa muito competitiva, com muita vontade de vencer, e é isso que podemos prometer aos nossos adeptos, que vamos dar tudo para voltar às vitórias.
Apita o Braga São Gilloise, uma senhora, a francesa Stéphanie Frappard, relato aqui na Antena 1 de Carlos Rui Abreu. Pedro Martins está prestes a regressar ao ativo, o treinador natural de Santa Maria da Feira, que deixou o comando técnico do Olympiacos, está a ser associado pela imprensa nacional aos ingleses do Hull City. Os Tigres arrancaram mal na temporada e ocupam o 20º lugar no segundo escalão do futebol britânico, a um ponto dos lugares de despromoção. Em Kingston upon Hull, Pedro Martins vai ter a oportunidade de poder trabalhar, se vier a ser contratado, evidentemente, com o português Tobias Figueiredo. O guarda-redes André Correia, dos Leões de Porto Salvo, foi chamado para a seleção de futsal. Vai render Edu Sousa, que está lesionado, e assim falha o arranque da qualificação para o Mundial 2024. De acordo com uma nota publicada pela Federação Portuguesa de Futebol, Edu Sousa tem uma entorse no tornozelo e teve que abandonar o estágio da seleção, acabando André Correia por ser chamado para o lugar. O guarda-redes de 24 anos é internacional e já esteve anteriormente nas escolhas de Jorge Brás, mas nunca somou qualquer partida. André Coelho falou pelo grupo campeão do mundo e da Europa e já assumiu a responsabilidade em ganhar este desafio amanhã frente à Bielorrússia em Paredes.
É uma qualificação, é super importante para nós, são os jogos fundamentais se queremos estar no Mundial e, portanto, é um alerta. Ganhámos 2-1, pensou na Póvoa, lembro que foi um jogo dificílimo. E já vimos esse jogo, o Mr. Brás também já nos relembrou esse jogo e temos que estar no máximo alerta para quinta-feira podermos ganhar.
André Coelho sobre esse Portugal-Bielorrússia amanhã às 8 da noite em Paredes. Antena 1, claro, vai estar a acompanhar o campeão do mundo e da Europa. A um dia do primeiro jogo do sonho português de um Mundial de Futebol Feminino, a seleção joga amanhã em Vizela com a Bélgica. É o primeiro jogo do play-off. Francisco Neto, selecionador nacional, lembra que Portugal já ganhou esta equipa adversária.
É uma seleção que está cada vez mais competitiva, com um grupo de jogadoras também em clubes de elite, em bons contextos. E no espaço de seleção, uma equipa muito competitiva, uma equipa que tem um treinador que organiza muito bem, está há muito tempo também à frente da equipa, que tem uma ideia de jogo muito bem definida, mas acima de tudo é uma Bélgica que tem a capacidade de se ajustar aos adversários.
Dolores Silva, jogadora do Sporting de Braga e também da seleção, sabe ao que vai.
Estamos com os níveis de foco altamente elevados, porque sabemos da importância que é este jogo, aquilo que representa para nós, portanto é um momento importante para a nossa seleção e estamos altamente focadas para conseguir o objetivo.
Jogo em Vizela às 18 horas de amanhã com informações e reportagem aqui na Antena 1. Campeonato Nacional de Hóquei Patins, quarta jornada, nesta altura estão a decorrer o de Ribadave 0, a Passo de Arcos 0, a Parede 1, Famalicense 1, Sporting Sporting Tomar 3, Juventude Viana 0. São jogos que ainda estão em andamento. Já finalizados, o Benfica 4, Valongo 3, Murches 2, Hockey de Barcelos 5, Sporting 5, Hockey de Braga 1 e Futebol Clube do Porto 5, União Desportiva Oliveirense 4. São resultados da jornada 4. O AJM Futebol Clube do Porto venceu a Supertaça Feminina de Voleibol. Esta tarde a equipa nortenha bateu Leixões por 3-2 com parciais de 25-21, 24-26, 16-25, 32-30 e na negra 15-12 no Pavilhão Municipal de Santo Tirso. É a quarta vez consecutiva que as azuis e brancas vencem a Supertaça de Voleibol. No handball está a decorrer mais um jogo da Liga dos Campeões em Bucareste, na Roménia. Joga o Futebol Clube do Porto, procura a primeira vitória na competição diante do Dinamo, mas as coisas não estão fáceis. Aos 36 minutos da segunda parte, Dinamo de Bucareste 15, Futebol Clube do Porto 13. Na Liga de Basquetebol, jornada 3, já resultados finais: Cabo Madeira 81, Sangalhos 66, Ovarense 97, Vitória Sport Clube 88. Estão a decorrer o Lusitânia dos Açores 28, Imortal 33, Sporting 44, Oliveirense 28. Às 9 da noite joga-se o Esgueira diante do Clube Desportivo da Póvoa. O Sporting conquistou a Supertaça Feminina de Rugby hoje, venceu o AES Agrária por 31-10 no Jamor, juntou o primeiro triunfo da época aos títulos de campeões nacionais e também de Taça de Portugal da última época. A seleção feminina de ténis de mesa venceu o Luxemburgo por 3-1, está apurada para os quartos de final do Mundial de Equipas em Chengdu, uma fase em que vai defrontar a equipa da China, atual líder do ranking mundial. E a mesma última notícia, que provém da maratona dos Jogos Olímpicos prevista para Paris 2024, vai passar pelo Palácio de Versalhes, com partida e chegada na capital francesa, num percurso que é exigente, anunciou a organização da prova. O trajeto é completamente diferente daquele que tem sido utilizado todos os anos na Maratona de Paris e foi inspirado na Marcha das Mulheres em outubro de 1789, entre a capital gaulesa e Versalhes, um evento referente, claro, à Revolução Francesa.
Éramos nós uns miúdos, não é, Fernando? Fernando Areco com o Desporto, na Antena 1, também na RDP África. Atualidade em permanência na internet em desporto.rtp.pt.